Revenda de licenças digitais é possível, segundo o Tribunal Europeu. Usar nota do Metacritic como critério de contratação? OnLive divulga parceria com o novo console Ouya. Queda das ações da Zynga coloca os jogos sociais em xeque. Battlefield 4 já foi anunciado. É cedo demais? Windows 8 nem foi lançado e já criou polêmica para a indústria de jogos. Eu sou o Lucas Andrade e tenho na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Fábio Porto, Roberto Filho, DW, Alisson, Bruno Eduardo Bulgarelli. O Jogando Papo está carregando. Começando Jogando Papo, programa onde não basta jogar, é preciso debater. Senhores, muito bem-vindos ao Jogando Papo número 2. Tudo bem com vocês?
Tudo. Tudo
bem. Maravilha, vamos falar de jogos aí. Quero agradecer demais a todos os ouvintes, todos os participantes. O Jogando Papo número 1 foi um sucesso de downloads, as pessoas também ouvindo no site, ouvindo no YouTube. Então quero convidá-los a seguir o Twitter do Jogando Papo, @jogandopapo, para visitar o nosso site, o www.jogandopapo.com.br. Lá você pode ver os nossos programas, a gente vai ter também as nossas colunas, eu coloquei uns textos lá, mas os nossos integrantes também vão deixar suas contribuições escritas. E só já que nós somos jogadores, vamos fazer aquela rodada rápida. Dart Range, o que você está jogando no momento?
Eu tô jogando algumas coisinhas que eu comprei na promoção do Steam, né? Foi o Max Payne 3, o The Darkness 2. E no Xbox 360, joguei semana passada Forza 4, que fazia tempo que não jogava. E Gears of War 3.
Roberto Filho, você está jogando o quê?
Eu aproveitei muito pouco dessa promoção do Steam, hein? Mas tive a oportunidade agora de jogar o Trine 2, inclusive em 3D. Ficou uma experiência muito bacana o trabalho que eles fizeram, um jogo de plataforma muito bem feito dessa geração aí. Tenho jogado de novo Crusader Kings 2, né, um jogo de estratégia mais complexo. E nos consoles, por incrível que pareça, revisitando o Fight Night Round 4. Por algum motivo resolvi tirar a poeira dele e mexer um pouquinho no joguinho de boxe lá, muito bem feito, né, o pessoal do Fight Night, que agora vai começar a trabalhar no próximo jogo de MMA da Electronic Arts.
Isso aí. DW, jogando alguma coisa?
Eu li um livro, aliás, um livro não, um diário que o criador do Prince of Persia fez quando ele estava desenvolvendo a primeira versão do jogo, né? O primeiro Prince of Persia. E resolvi experimentar a versão do Amiga. Estou jogando emulado aqui no PC. Muito divertido.
Legal. Alisson, jogando o quê?
Bom, eu dei uma afastada do Xbox e agora estou jogando muito Uncharted 3 no PlayStation.
Certo. Fala.
Não, e aproveitando também que eu comprei uma televisão 3D e tô aproveitando para ver como é que é o 3D do jogo. Fiquei impressionado. É muito bom. Vale a pena.
Legal. Fábio Porto, jogando alguma coisa?
Ah, com certeza. Eu adquiri o Metal Gear Solid Collection HD. Então tava matando a saudade de Metal Gear Solid 2. Excelente jogo.
Ficou legal a coleção?
Ficou muito bom. Fizeram um trabalho excelente. Algumas texturas, infelizmente, mantiveram do PlayStation 2, mas várias eles melhoraram. Os modelos tridimensionais ganharam mais detalhes. Um belo trabalho da Bluepoint Games.
E você, Burga, jogando alguma coisa?
Bom, no momento estou me dedicando ao Cavaleiro das Trevas, Batman Arkham City.
Certo. O DW falou em emulação, eu estou jogando F-Zero, depois de 20 anos.
Nossa senhora!
Isso é bom! Isso, do Super Nintendo. Só pra curtir a trilha sonora e lembrando das madrugadas jogando isso. E aí jogando no iPad, estou me divertindo com Jetpack Joyride.
E eu esqueci de falar que eu estou jogando, ainda bem que é alugado, o Mortal Kombat. Agora que eu vejo porque eu não deveria ter comprado mesmo esse jogo, porque eu jogando no Very Easy não passo de jeito nenhum do chefão final, tá? Nem sei se é final ou não. Só apanho. Não, jogo de luta não é pra mim mesmo.
Eu confesso que eu não acho tão complicado assim, né? Nada como um Blaze Blue, assim, que são jogos mais difíceis. Mas é que a gente se desacostuma, né? O duro é a gente pegar e ver a criançada aí de 10, 11 anos jogando esses jogos e tirando de letra, né?
Não, é que eu decorar sequência de botões, combo, né, coisa, né? Isso daí não é pra mim. O jogo de luta que eu ia melhorzinho ainda era o Soul Calibur, que tu vai apertando qualquer coisa e sai...
Bom, pelo menos quando é jogo de corrida, eu e o Porto, a gente não me tem inveja do molecada não, né, Porto?
Ah, ao menos isso, né? Ao menos pelo isso. Menos isso.
Bom, meus amigos, vamos trabalhar, então vamos discutir no Jogando Papo número 1. Ficou o gancho para essa edição, a gente iria comentar a questão da revenda de licenças, né, das versões digitais dos jogos, e até recebemos um e-mail aí do nosso ouvinte, nosso amigo Teófilo de Camargo Neto, ele faz até várias perguntas. Então vamos tratar o assunto e, conforme for, se alguma coisa não ficar respondida, a gente coloca aqui na mesa. Então, segundo o Tribunal Europeu, é possível, claro, a gente não está falando isso em Brasil ainda, não é Estados Unidos, é uma decisão que vale na Europa, é possível a revenda de licenças de jogos digitais. Então você comprou uma versão digital do jogo, você possui aquela cópia, digamos assim, né, então você ganhou o direito de revendê-la. É mais ou menos isso? Roberto, como é que você vê essa questão aí?
A decisão mais do que óbvia do tribunal. Até me surpreende que a associação das empresas é que tenha provocado o tribunal para receber uma resposta que todo mundo já sabia que ia ser. Não precisa nem entrar numa discussão jurídica sobre isso. Só pensem vocês, colegas e o pessoal em casa. Quais bens que vocês possuem, qualquer seja, quais bens que vocês possuem que vocês estão proibidos de revender? Não tem. Esse tipo de vedação só existe nas propriedades intelectuais, como os seus CDs que tentaram impor isso, os jogos e também as fitas de vídeo, né, hoje em dia os DVDs e Blu-ray, de forma imposta, tá? Porque não está previsto em lei, e o contrato que veda essa tua revenda, você na verdade só tem acesso a ele depois que você já adquiriu o bem. Quer dizer, não é um contrato prévio, é um contrato posterior, de adesão ainda por cima, é uma criatura nova que inventaram ali. Só depois que você entra no jogo é que vem ali, você aceita as condições assim, você já comprou, ele já é teu, já teve alienação, entendeu? Então é óbvio que isso ia acontecer, é claro que você pode revender. A questão só, que nós podemos até discutir, é em quais condições, de que forma, tudo bem, podemos até discutir isso, mas criar um bem que vem com uma cláusula de inalienabilidade, né, como nós diríamos no direito, né, uma vedação de revenda embutida, obrigatória, num contrato de adesão, era óbvio que isso ia acontecer, nada de novo no front, nada surpreendente para mim, só vem confirmar o que nós já vemos batendo na tecla há muito tempo, né, de que é perfeitamente lícita a revenda de jogos.
O que eu penso sobre isso é o seguinte, tudo bem, é óbvio, mas e aí? Vai ser comercializado pelo sujeito que adquiriu o primeiro adquirente para o segundo, né, na hora de que ele estiver vendendo? Isso vai vender pelo mesmo canal? Vai vender por outro? E as questões relativas, por exemplo, à utilização de serviço? O serviço vai ser separado? Por exemplo, se eu tenho acesso a um servidor, eu vou ter acesso ao servidor quando eu compro o jogo pela primeira vez, me dá X acesso, depois eu tenho que comprar de novo? Quer dizer, existe uma série de dúvidas que eu fico imaginando de como fazer a transação comercial, e talvez esse seja o grande X da questão, porque se por acaso o usuário puder vender pelo mesmo canal, é claro que a empresa vai querer ganhar alguma coisa no momento da revenda, afinal de contas você está usando o canal dela, o serviço que ela disponibilizou. Se for fora, se você puder comercializar fora, como é que vai se dar a troca de titularidade? Eu acho que tem tantas questões práticas para serem resolvidas que a simples liberação é só um primeiro passo de uma coisa óbvia e ululante, mas a operacionalização me parece um tanto quanto complexa. Isso é que eu quero ver como vai acontecer e como esse modelo vai ser colocado para outros serviços em outros países e assim por diante.
E isso afeta também, claro, que a questão dos preços praticados pela empresa, porque quando você revende uma cópia física, ela pode estar danificada, a caixinha pode estar, né, com algum dano, sim, o disco pode estar arranhado. Agora ali você está recebendo uma cópia, quer dizer, você está recebendo um jogo em perfeitas condições, como se tivesse comprado da empresa pela primeira vez. E aí, teoricamente, eu posso encontrar alguém vendendo um jogo de 40 dólares por 1 dólar, 5, 10. A pessoa pois pode ter comprado o jogo e ter... comprado o jogo errado, inclusive, ou pode ter achado que era uma coisa e era outra, e ficar com raiva e querer se desfazer por 1 dólar, por exemplo, né? E isso vai afetar diretamente o preço que a empresa oferece o jogo, não? Como é que vocês veem isso?
Sim, exatamente. As questões práticas são bem interessantes, porque inverte totalmente a lógica que a gente tem dos mercados atuais. Não consigo conceber como é que vai se dar a troca, como é que isso vai influenciar no valor que a empresa coloca. Eu acho que eles vão dividir entre produto e serviço de uma forma bem clara, entendeu? Então, você vai ter talvez uma divisão lá, olha, para você utilizar servidor e fazer isso e isso aqui, no serviço é tanto, o jogo é tanto, você compra o pacote, você tem direito a jogar. Você pode revender o jogo, mas você não pode revender o serviço. É tanta coisa complicada o que vai acontecer até que a coisa fique realmente clara. Tem muita coisa para acontecer aí nessa história.
Mas aí a gente estaria quase chegando no mesmo padrão dos jogos freemium, né? Grátis para adquirir e pagos nos outros serviços deles, né? Só que qual a diferença de pagar o valor já antecipado também pelo jogo?
Eu não acho que o preço do jogo vai ser afetado por isso, entendeu? Assim como não afetou significativamente, não afetou em nada as mídias físicas. Assim como também não afeta o fato de você ter sebos de livros há milhões de anos aí, afeta o preço dos livros, assim como a revenda de carros, a princípio, tem uma divisão muito clara, né, do valor do mercado de usados, do valor do mercado de novos, enfim. A gente pode ficar aqui até amanhã citando vários exemplos. Imóveis, enfim. Antiguidades, e aí por aí vai. Tá. A operacionalização, tudo bem, isso vai ser um problema bem mais delicado, né? Várias empresas, inclusive, já têm admitido o trade-in, né, que eles chamam, que é quando você pega um jogo que você já comprou, aí você vai adquirir um novo, você abre mão da licença que você tinha do jogo anterior, botando ela no negócio, né? Então você devolve um jogo para a empresa, ele entra no negócio por um determinado valor e você paga a diferença. Quando é a mesma empresa que te vendeu o jogo, pelo menos é um mecanismo que eu acho bem interessante esse. Para empresas diferentes, um jogo adquirido no Steam, por exemplo, que você quer revender no Green Man Gaming, ou você quer revender no Origin, ou coisa parecida, aí realmente tem um longo caminho pela frente.
Mas se você for revender no próprio Steam, o Steam vai querer cobrar de você esse seu ato de revender. Com certeza eles vão querer ganhar em cima, porque você está usando um canal que custa para eles não vão disponibilizar isso de graça. Outra coisa interessante é que todos os exemplos que você deu são de produtos físicos que sofrem desgaste. Binário não sofre desgaste. Você não tem caixa, você não tem nada. Então, é uma mecânica realmente diferente que vai ter que ser equalizada. Eu só acho o seguinte, as empresas não vão querer perder um centavo com essa história. Um centavo. Então, vão querer achar uma forma de ganhar em cima dessas transações. Como vai ser o modelo é o X da questão.
Eu só vou te pedir perdão aqui, DW, porque na verdade não tem desgaste do ponto de vista físico, mas existe o desgaste que é o mais importante para a indústria de jogos, que é o desgaste da novidade. Quer dizer, todos os jogos caem o preço com o decorrer do tempo. Então, jogos usados de jogos muito antigos também vão ter uma desvalorização grande. Se uma pessoa vier me oferecer, por exemplo, hoje, um jogo novo que seja, né, que foi lançado há 4, 5 anos atrás, é claro que o preço vai ser outro. Não é à toa que a esmagadora maioria das vendas dos jogos atuais, mesmo até no mercado digital, são feitas na primeira semana. O pessoal sabe que vai entrar em promoção, o pessoal sabe que depois o preço vai vir mais baixo, o pessoal sabe que está pagando muito mais do que vai estar daqui a 2-3 meses.
E também tem o desgaste causado pelas próprias empresas para se defender do mercado de usados, que é os online passes da vida.
Isso, é claro, o suporte, o serviço, né, como o DW falou antes.
Eu creio que vai piorar. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu digo porque é o seguinte, você apresentou durante a sua fala um tipo de mercado que já existe há milênios. Você falou de sebos, você falou de mercados de usados, etc. Então, eu digo que eu me refiro ao desgaste, realmente o desgaste físico, nesse ponto. Em relação ao desgaste causado pela condição de você ter um jogo que envelheceu ou que já não é tão jogado, talvez esse tipo de modelo de negócio vai fazer com que aquele pessoal que já tinha aquele comportamento no mundo físico, né, que comprava o jogo físico, que zerava o jogo rapidinho para vender, você pode ter esse comportamento até mais agressivo, mais ampliado, né? E qual é o efeito disso numa espiral de vendas? Eu acho curioso isso. Tem muita coisa que vai acontecer que pode mudar a forma de comercialização. Mas eu tô curioso para ver o que vai acontecer, muito mesmo.
E sabe o que eu acho, DWSMP, só para encerrar minha participação nesse tópico? O que eu acho que pode acontecer talvez seja até um boost, entendeu? Pense comigo assim, entendeu? Eu vou conseguir revender o jogo mais caro se ele for um jogo novo. Nós concordamos com isso, né? Quer dizer, se eu compro hoje, por exemplo, o Assassin's Creed 3, quando sair, se eu revender ele no dia seguinte, eu consigo revender ele por um preço muito melhor do que daqui a 2-3 anos.
Sim.
Concordamos com isso. Então, o que pode acontecer? De repente, então, a pessoa corre agora para ter o jogo original no lançamento, que é muito mais caro, né? Nós sabemos disso, tá? Compra esse jogo mais caro porque ela sabe que ela vai ter uma revenda alta depois. Tá? Quando hoje em dia, como não tem a revenda ou não tem essa perda significativa, em vez de comprar no lançamento e pagando mais caro, ela espera aí 2, 3, 4 meses para uma promoção do Steam, para uma promoção lá do Gamers Gate, para uma promoção até da Live, da PSN, se for o caso, pagando metade do valor, um quinto da nuvem, para citar o do Brasil, pagando menos. Então, por que não? De repente dá um boost aí nas vendas de lançamento, né? Eu acho que é uma possibilidade também.
Nesse caso, eu acho que a indústria, ela se antecipou a uma decisão que já era, como já disse, que era inevitável, né?
Tava contando.
Ela já se antecipou a isso quando ela criou outros mecanismos, Online Pass, Mulher Gato no Arkham City, personagens extras, pro primeiro proprietário do jogo, né? Porque é o seguinte, a parte da distribuição digital e do que a gente está vendo agora na distribuição digital, DLCs, conteúdo atrelado, vinculado à conta, isso tudo, veio muito rápido da indústria de jogos, entende? Eu vejo o seguinte, a indústria de jogos, ela tenta ser um software as service e não consegue ser, e ela tenta ser um software pronto e também não consegue ser. Ela quer ser os dois ao mesmo tempo, não consegue ser nenhum dos dois ao mesmo tempo. Entende? O software as service funciona muito bem como? No ramo corporativo. Esses caras tiveram 30, 35 anos para desenvolver esse tipo de negócio deles. Entendeu? Coisa que a indústria de jogos, ela passou a ter esse entendimento, vamos botar o quê? De 2000, 2002 para cá? Então a gente chega ali 35 anos que o mercado de software empresarial levou para chegar no ponto que eu acredito que a indústria de jogos queira estar, né? E a indústria de jogos, ela não teve a maturação necessária para chegar nesse ponto. Só é importante frisar também que na peça ali do Tribunal Europeu, eles determinam que o direito do consumidor em revender a licença dele, ok? Porém, a peça nada diz da revenda entre serviços. Então, eu acredito o seguinte, o cidadão, ele vai... Eu até concordo um pouco com essa ideia, né? Eu comprei um jogo no Steam, eu vou revender essa licença que está atrelada também ao Steam.
Pode ser, pode ser.
Sim, sim. Até o Burger relembrou, vamos se lembrar então, isso é uma questão da Europa. E o Teófilo, no e-mail dele, ele faz algumas perguntas, né? Primeiro ele reclama, ele diz, na verdade, que a distribuição digital só é boa se os preços forem reduzidos. A gente já vem em várias oportunidades falando sobre a distribuição digital. Eu posso dizer para vocês que eu adotei de vez a distribuição digital. E para mim, mesmo com o preço não sendo reduzido, já é bom. Porque você pode comprar o lançamento no dia, porque você não precisa ir até a loja, porque você não fica dependendo de um amigo teu que possa vender, ou de alguma loja que a gente já fez aí as pré-compras no Brasil e já viu a novela toda, mas enfim, é questão pessoal. Vocês concordam com isso? Quer dizer, o Teófilo disse que a distribuição digital só é boa se os preços forem reduzidos. É fundamental isso para vocês?
Para mim é.
Para mim, não. Eu acho que tem outras vantagens além do preço reduzido e não acredito que vai reduzir tanto assim. Não vejo esse milagre. A não ser que esse impacto que nós vamos ter dos usados aí trouxesse uma redução, mas honestamente não acredito nisso.
Eu acho que tem o fator conveniência, que é muito importante na distribuição digital, principalmente no modelo adotado no Steam. Sabe, eu acho que o Origin, eu confesso que eu nunca utilizei, tá? Então, mas eu acredito que deve ter alguma coisa parecida. O download prévio, entendeu? E no dia do lançamento do jogo, meia-noite, dia do lançamento, o jogo tá liberado pro cara. Entendeu? Eu acho que nem lugar nenhum, nenhuma loja, mesmo com lançamento à meia-noite, o cara consegue estar ali jogando à meia-noite um o jogo lançamento do dia. Só via distribuição digital.
É, e eu não vejo essa relação necessária. O pessoal fica pensando, o raciocínio que a maioria do pessoal faz é, ah, se não tem a mídia física, então você não está prensando lá o DVD, você não está gastando com embalagem, você não está gastando com frete, então por isso tem que ser mais barato. A gente sabe que todos esses componentes no preço final do jogo não são tão significativos assim. Na importação eles afetam porque a gente paga imposto até sobre o frete. Mas não são tão significativos quando a gente olha a produção em larga escala. O que eu acho surpreendente, e aqui sim me incomoda, é, por exemplo, quando uma empresa terceirizada, digamos assim, como o Steam, tá, que só tem produção própria, só tem os jogos da própria Valve, consegue vender preços mais baixos ou iguais aos preços, por exemplo, que os serviços das próprias distribuidoras, como a Origin da Electronic Arts, ou como da Blizzard Store, ou como, enfim, tantas outras empresas que têm suas lojas, praticam. Porque o Steam tem que cobrar o preço dele. O Steam tem que oferir lucro dessa negociação. Uhum. Por que que e dar o lucro para a empresa distribuidora? Como é que a Electronic Arts, como é que a Microsoft, quando revende os jogos de produção dela, como é que a Strategy First, né, para citar algumas lojas que vendem diretamente seus jogos, até a Ubisoft, como é que essas empresas não conseguem fazer preços melhores do que o do Steam?
Elas conseguem fazer preços melhores. Só que
Para
que fazer preço melhor? Eu posso manter a minha margem maior que a outra loja que está vendendo o mesmo produto e deixar a opção para o consumidor apenas. Vou ganhar das duas formas, só que de uma forma vou ganhar mais.
Pode ser.
Quero ouvir a opinião do Fábio Porto, que está tão quietinho aí. Porto, eu sei que você é um cara que coleciona games aí há bastante tempo e tal. Como é que você vê essa passagem inevitável para a distribuição digital?
Bom, na minha humilde opinião, eu ainda vejo essa questão mais ou menos com maus olhos, porque como colecionador busca ter o material físico, né? É muito difícil você se contentar em simplesmente ter o jogo, saber que você tem o jogo, mas que de alguma forma você não pode manuseá-lo. Isso para mim é muito... me deixa uma sensação de algo muito vago. Eu compreendo que a distribuição digital é o futuro, que realmente é muito mais confortável você estar dentro de casa e escolher o título que você quer adquirir. Hoje tem tantas formas de distribuição, mas ainda assim eu fico meio ressabiado. Porque além do mais, se você for parar para pensar, isso também de alguma forma exige um investimento adicional até mesmo em hardware. Porque a partir do momento que você começa a adquirir todos os títulos, digamos, você vai começar a comprar todos os títulos de forma online. Aí vai baixar tudo para o seu HD. Aí, de repente, você vai precisar investir num HD maior. Obviamente, não vai ser assim. Não, eu não sei se o que você economiza na compra do título online, você vai acabar gastando no momento de fazer o upgrade do seu equipamento. Você vai ter que comprar um HD maior, se bem que hoje também o armazenamento não é tão caro quanto era alguns anos atrás. Tudo isso tem seus prós e contras. Eu gosto da ideia de você pagar menos ao comprar um jogo, mas novamente, não ter o material nas mãos, mesmo sabendo que você não possui o jogo, você só está comprando uma licença de uso. Você não é o proprietário do título, mas ainda assim eu ainda sinto falta. Isso pra mim ainda mexe um pouco comigo.
A minha fronteira final particularmente foram os livros, que agora também eu adotei de vez o formato digital. Mas, sim, claro, a gente tem aquele apego tátil ainda, né?
É.
Mas eu tinha uma parede aqui onde tinha minha coleção de jogos, né? Aí um dia eu olhei pra parede e falei, não, mas a minha coleção de jogos é muito maior do que o que tá nessa parede. Porque são os jogos comprados digitalmente, né? Então dei fim à exposição na parede dos jogos... E aí, substituir, né, por pôsteres agora. Porque realmente, você liga o Play 3, tem jogos que não estavam na minha parede. Você liga o Xbox, tem jogos que não estavam na parede. Você liga o PC, só tem jogo que não estava na parede, né?
Mas
até a questão do desgaste físico, que a gente estava falando na questão da revenda, para mim é uma vantagem também. Porque a minha versão física do jogo pode estragar, né, no caso. E tendo a licença digital, que é até uma das outras perguntas do Teófilo, você pode baixar quantas vezes for necessário para aquela máquina?
Tudo bem, concordo. Né? A princípio, mas aí imagine a seguinte situação. Você tem um HD de 1 tera e desse 1 tera você tem 640 GB de jogos. Você fez uma coleção enorme, você comprou na nuvem, comprou no Steam, comprou em todo o serviço disponível de download. E o HD pifa? E aí?
Baixa de novo.
Enquanto
a tua conta.
E quantos anos você leva para baixar isso tudo de novo? Entendeu?
Não, eu particularmente, por exemplo,
se permitem ter opção aqui, mas na minha conta do Steam, eu não vou nem conseguir somar todos esses jogos. Deixa eu ver se ele tem um resumo aqui em cima. Não tem. Eu não consigo ver. Talvez tenha como ver, mas eu não vou achar agora. Ah, não, tem sim. Ó, na minha conta do Steam eu tenho 240, mais ou menos. Jogos adquiridos. Claro que nem todos eles instalados. Esse mês atrás eu mudei meu disco rígido, eu tô com 3,5 tera agora. Lamentavelmente só com 1 tera sobrando, mas estão 2,5 tera ocupados. Mas, olha, eu posso dizer com certa tranquilidade, tá, Fábio, que tudo bem, eu tenho uma conexão boa, minha conexão é de 20 mega aqui para download.
Nossa.
E tal, mas demorou o quê? Olha, não deu uma semana para baixar tudo de novo.
Olha, só deixa eu pegar um adendo ali no que o Porto e o Roberto estavam comentando, o meu maior medo é o seguinte, por exemplo, o sujeito tem 640 GB de jogos do Steam baixados, uhum. Entendeu? Qual a garantia que nós temos que daqui a 3 anos a Valve descubra que é muito mais rentável fazer programas de virtualização para exploração de petróleo no Golfo das Virgens Suecas na Groenlândia?
Nenhuma.
E abandone o Steam e fecha.
Mas é a mesma garantia que a gente tem com 50 jogos de Xbox 360 e no futuro vir um console sem retrocompatibilidade e o meu console pifar, e aí faço o que com isso, né?
Eu vi acontecer, exatamente. Eu acho que foi com o Direct to Play que fechou. Eu recebi e-mails por 2-3 meses avisando, olha, vai fechar, pegue o seu jogo, porque verdade. Estamos interrompendo. Cara, eu não tenho cisma com trauma nenhum com isso, não. Porque com certeza não vão dar shutdown do dia pra noite, não me preocupo com isso. Você vai ter como fazer backup se quiser e tal.
Mas eu perdi. Olha o que aconteceu comigo nesse caso aqui, DW, né? Eu tinha também jogos pelo Jack to Drive, que virou Gamefly.
Desculpa, é isso aí, to Drive.
E que era da IGN antes, aí foi comprado por outra empresa. Eu fiz de novo o download, quando eles avisaram e tudo mais, beleza. Só que daí eu troquei meu disco rígido, e aí eu precisava baixar tudo de novo. E aí? Uhum. Aí marchei. O risco existe, sem dúvida.
Ah, sim. Aí você teria que fazer... Nesse caso, sim, você precisaria fazer backup, porque o serviço estava morrendo, né?
Exatamente.
Bom, qualquer novidade nesse assunto, a gente vai comentar aqui no Jogando Papo, tenha certeza. O pessoal que está produzindo o BioShock... usou como critério de um dos critérios, né, de avaliação e de contratação, que o candidato tivesse participado em algum jogo, algum título, que tivesse obtido nota pelo menos 85 no Metacritic, né, o famoso site que condensa várias, né, vários reviews, várias críticas, e expõe numa nota só. Roberto, como é que você vê isso aí?
Há cerca de uns 3 anos atrás, lá no portal Xbox, eu escrevi um artigo que eu dizia sobre a influência que na época já dava para sentir que o Metacritic vinha tendo sobre a indústria. Não é de hoje, né? Já desde pelo menos da geração do PS2 e do primeiro Xbox. Acho natural, é uma decorrência natural da influência que o Metacritic exerce. É o critério, nos jogos, principalmente. Não dá nem para comparar a influência do Metacritic na música e nos filmes do que a influência que ele exerce nos jogos. É tremenda. É muito importante para as empresas isso, elas se preocupam muito com isso, e esse critério que a Irrational está adotando aí de contratação não há nenhuma garantia, né? Fiz um ótimo jogo ali, vou fazer outros ótimos jogos, claro, mas é um critério que eles resolveram adotar. E eu acho que ele destaca a importância que o Metacritic vem tendo. Acho assim, tem o Metacritic que naturalmente não é perfeito, ele tem várias restrições. A indústria, a crítica especializada em jogos não é perfeita, tem várias restrições, muitas e muitas críticas especializadas que não são confiáveis, mas é inexorável isso, entendeu? Nós estamos andando para esse caminho, porque os jogos estão muito caros, o investimento é muito pesado, o consumidor precisa escolher o que, que ele vai comprar, um dos critérios mais importantes é a gente seguir a crítica, né? Ver o que, que a crítica está achando, o que o pessoal está pensando do jogo, porque nós não temos aí 20, 50, 80 mil dólares de orçamento para ficar comprando tudo que sai no ano. É interessante, eu acho que apenas reforça a importância do Metacritic na indústria de jogos hoje.
O meu problema com isso, bom, primeiro que a empresa contrata quem ela quiser com o critério que ela quiser, né? Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito, né?
Sabe? Como juiz do trabalho, eu preciso dizer que com algumas restrições, né? Mas é por aí.
Não, mas se ela não quiser contratar o cara porque ele torce pro outro time do dono, é pro problema deles, né? Mas o Metacritic, bom, eu ficaria mais tranquilo se a gente não soubesse que ele também tivesse pressão, se a mídia especializada, como a gente fala, não sofresse pressão e não recebesse também para atribuir tal nota para tal jogo. A gente sabe que acontece isso. A gente também sabe que o Metacritic não dá o mesmo peso para todos os veículos, né? Existem Verdade. Pesos diferentes e tal. E a gente já viu casos assim de notas exageradas ou baixas. A gente já viu casos também de empresas menores que agradam jornais ou revistas menores para que isso aumente um pouco a nota, que não conseguiria, se fosse baseado apenas na visão das majors, digamos assim. Então, claro que toda tentativa de tentar quantificar a experiência de várias pessoas num número só, ela é meio furada. O Roberto ele foi feliz em dizer que a indústria dos jogos é a que mais se influencia com isso. Quer dizer, você às vezes não deixa de ver um filme porque a nota no Metacritic foi baixa. Inclusive, é raríssimo você achar um filme unânime no Metacritic, né? Muita gente deixa de comprar jogo pela nota que apareceu lá. O próprio Steam.
Até porque jogo é muito mais caro do que filme, né?
Sim, sim. O próprio Steam tem as notas do Metacritic no seu perfil de cada jogo, né? E até por curiosidade, você sabe que o Metacritic ele tem a nota da imprensa e a nota dos usuários, uhum. né? E eu tava olhando aqui agora as notas de todos os tempos, né? O jogo com a maior nota de todos os tempos da mídia é o GTA IV. Tem 98, uma nota dos usuários de 7.6. Mas tem umas coisas interessantes. Não, mas tudo bem, 7.6. Tá? Mas tem umas coisas interessantes aqui. Por exemplo, nós temos Tony Hawk's Pro Skater 3.
Detonado pelo.
Que é um jogo. Não, desculpa, não é isso que eu quero falar. Esse até não é tão longe. Mas tem um caso mais interessante. Tem o Out of the Park Baseball 2007. E tem uma nota da crítica 96 e uma nota do público 3,5.
Nossa.
Então, de 96 para 3,5.
Não, o próprio Modern Warfare 3 também, a Metacritic é 80 e poucos e a nota do público era 2 e pouco, 3 e pouco.
É, a gente sabe que a nota do público também é complicada, porque o público do videogame, me desculpem, né, a gente está falando para uma minoria mais esclarecida, mas o público de videogame é um público muito burro.
Sim.
E muito Sim. passional. Isso. Ou a pessoa ama e é a melhor Isso. coisa todos os tempos, ou ela odeia um lixo, uma bosta completa.
Exato.
É difícil o jogador de videogame fazer uma análise mais centrada, né? Então, como o Roberto também falou, quer dizer, usar isso como garantia. Então, por exemplo, eu não vou dar uma ópera de Wagner para um cara que não tem a menor iniciação em música clássica analisar para mim o que, é que ele acha. Então, eu posso dar um 10, um cara dá um 0 e a média é 5. Então, aquela ópera, a nota dela é 5, sendo uma obra-prima. Então, quer dizer...
Claro,
não,
claro.
É complicado, né? Quer dizer, a própria empresa arrisca, né? Colocar. Claro que ela não vai avaliar apenas isso, vai ser, né, talvez um critério aí de desempate ou de pré-seleção, enfim. Mas.
Ô Lucas, mas pelo menos qualquer pessoa que trabalhou no Yaris não vai ter emprego, então. Né?
Sempre.
Essa é uma grande vantagem.
O Little Big Planet, por exemplo, tem 95 no Metacritic e tem a nota dos usuários 6,6.
É bem a guerra de fanboy, né?
Merecia. Merecia essa nota 6,6.
Não, merecia.
Mas aí,
caramba,
mas aí tá, você pode pegar qualquer coisa no Metacritic, você pega a parte da mídia, por exemplo, a mídia especializada. Então você vai ter nota 10 e vai ter nota 2. Pra qualquer coisa, cara. Pode ser disco, pode ser filme, pode ser jogo. Né? A atividade da crítica é uma coisa interessante, né? O próprio Batman agora, né, o Dark Knight Rises, você vê lá um monte de gente dando 10, um monte de gente dando 2, dando 3.
Não, cara, os caras fazem isso só pra fazer Flame War, rapaz, é brincadeira. Né?
Não, inclusive, outra coisa, tem veículo especializado que dá nota muito abaixo do esperado ou muito acima só pra aparecer em destaque no Metacritic.
Exato.
Exatamente.
Tem isso também. Bom, a novidade em relação ao Ouya, que nós falamos bastante no Jogando Papo número 1, se você não ouviu aí fica o convite, né? O Ouya, aquele console baseado em Android e tal, né? A gente comentou bastante. Teve uma notícia agora de que o OnLive, é o concorrente da Gaikai, que nós também falamos no Jogando Papo número 1. E tá aí agora a notícia de que o OnLive divulgou uma parceria com um novo console, o Ouya. Então, teoricamente, seria possível fazer streaming dos jogos, né, dos grandes títulos dos jogos AAA, através do Ouya. Então, meus amigos aí da mesa de Jogando Papo, como é que vocês veem isso? O Ouya ficou mais atraente, ficou menos atraente, mudou um pouco a concepção que vocês tinham dele para, né, para melhor ou para pior? Como é que vocês veem tudo isso aí? Bom,
eu vou deixar para quem acertou aí. Quem acertou...
Eu gostaria de comentar aqui com os ouvintes, meus amigos ouvintes que ouviram o nosso podcast anterior, que alguém, a humildade me impede de dizer o nome, mas alguém, alguém naquela ocasião tinha dito que o Ouya precisava, ele tinha que ter o streaming, porque ele tem que ter uma porta para oferecer os jogos AAA, e ele precisa também compensar o fato de que a memória interna dele é de 8 GB apenas. Então, teria que oferecer o serviço de streaming. Então, eu peço aos ouvintes que se recordem disso, ou voltem na nossa gravação anterior, dá para baixar de novo ali, lembre-se desse gênio profético que comentou a respeito disso na gravação passada. Dito isso, essa pequena observação, eu acho que ficou mais...
Gênio profético, olha
só. O gênio profético.
Eu não sei o que é pior, se é o gênio ou se é o profético.
Dizem umas línguas que se nós chegarmos a 5 mil downloads, o gênio profético vai fazer bolão da Mega Sena.
Então, mas assim, só para resumir, eu achei que ficou mais atraente. Ela eliminou o problema que eu achava que o Ouya tinha, de uma certa falta, uma crise de identidade, né? Não saber bem o que, que ele era. Acho que não podia ficar só naquele samba de uma nota só, de oferecer produtos da plataforma Android. Acho que juntando os dois, streaming de jogos AAA com... Aí tudo bem, vamos lá, os arcades na plataforma Android. Agora ele diz a que veio, pelo menos. Já achei interessante.
Eu acho que vamos ter uma série de outros serviços aí chegando em breve. Se esse negócio realmente não for fogo de palha, claro, né? Se o investimento trouxer os frutos que se esperam, acho que outros serviços virão. E pode ser que, a longo prazo, a coisa realmente funcione. Vamos ficar de olho.
É, só com a ressalva de que o OnLive, por enquanto, não disse que veio, né? Eu não sei se já está funcionando para jogos AA o OnLive. Eu acho que ainda não, né? É só para joguinho mais simples, então.
Não.
Não,
tem bastante coisa mais pancada.
Sim, tem bastante
coisa. Ofereceu o BioShock, ofereceu.
Sim.
Mas funcionando a contento, assim.
Essa é a questão, gente, né? Vamos deixar claro, eu, em nenhum momento eu tô pensando em Brasil, por exemplo.
Não pode ser Brasil, sim, não. Sim,
Mas olha só.
Eu acho que nem deve estar disponível pra cá pra assinar, né?
Ó, nós temos Darkness 2, temos Civilization 5, temos aí o jogo das Olimpíadas, aí o Londo 2012. Temos Homefront, eu tô olhando aqui na página inicial.
Mas será que lá ele funciona legal, assim?
Dart, eu vou falar uma coisa pra você. Esse negócio aí é igual filme falado. Não tem jeito, meu velho.
Não, eu sei que... sei que é questão de tempo, mas quanto tempo?
Ah, pouco. Acredite, pouco tempo.
Eu até essa semana eu vou publicar no nosso site do jogandopapo.com.br, se os senhores me permitirem, um artigo dizendo que o Ouya pode dar certo sem ser um sucesso. Que são coisas diferentes.
Sim.
Quer dizer, ele não precisa e não vai, duvido, ele não vai explodir em vendas, ele não vai estar disponível nas grandes redes americanas, do lado do Xbox, duvido. Mas ele vai ter um público fiel, que mesmo não sendo gigante, mas pode sustentar a plataforma por bons anos.
Eu não acho que vai ser um sucesso e não acho que vai ter público para sustentar a plataforma, eu sou mais pessimista. Eu compartilho da preocupação do Dart. Agora, pelo menos, antes, imaginar que o Ouya foi o primeiro console da história a oferecer jogos na plataforma Android. Não ia ficar lembrado por conta disso. Uhum. O Ouya foi o primeiro console a apostar no mercado de streaming junto com o OnLive. Interessante.
Uhum.
Eu acho que só vai ser lembrado se o modelo de negócio for realmente disruptivo. Isso a gente vai ver em breve.
Não, o que me preocupa em relação ao live é que, se estivesse funcionando tão bem, por que que não está tão difundido lá nos Estados Unidos? É isso que me encuca.
Dart, não está ainda funcionando tão bem, mas vai funcionar, tá?
Não. vai, eu só não acho que é para agora, assim, para os próximos 3, 4 anos, talvez para a próxima década,
streaming. Eu acho que no máximo 2 anos eles têm a tecnologia no ponto para ser utilizada.
Tudo bem, tecnologia tudo bem, mas para difundir não, eu acho que precisa de mais uns...
É, o problema é que o mercado...
7, vamos deixar assim.
É, o mercado que a Only quer acertar, não depende só da tecnologia dela, mas depende da outra ponta também, da tecnologia disponível na outra ponta, entendeu? Porque a gente pode pegar aquela conexão de 1 gigabit do Google, que eles lançaram essa semana, e dificilmente, você pode pingar qualquer site da internet, dificilmente tu vai chegar a menos de 50, 60 milissegundos de diferença. Entendeu? Então, tu pega já a latência da rede, a latência do próprio processamento remoto, é muito complicado, sabe?
É, o que eu sei, cara, é que as tecnologias estão evoluindo numa velocidade tão grande, mas tão grande, que eu não me assustaria que se em 2 anos isso fosse tecnicamente viável, tanto quanto jogar num console com um DVD ou um Blu-ray lá dentro, sabe? Está evoluindo muito, muito rápido. Agora, para que seja um sucesso, existem outras coisas no meio do caminho aí, né? Você tem questões de aceitação, de uma série de outros fatores, mas que essa tecnologia é inevitável, putz, certeza.
Não, só um dado aqui, eu tô com os dados, o Steam ele faz uma pesquisa constante, né, do perfil dos seus usuários, né? Uhum. Inclusive os dados do pessoal. E tem, inclusive, entre outros dados, conexão de rede, tá? É só velocidade de download, né? No streaming o que interessa é o upload, mas de qualquer maneira, só para terem uma ideia, olha. Acima de 10 mega, só 18% dos usuários do Steam no mundo inteiro, tá? Só 18% possuem conexão acima de 10 mega. Acima de 2, só 30... vamos pegar, arredondar aqui, dá uns 36... vamos lá, 45%, ou seja, mais da metade do pessoal tem conexão de 1 mega para baixo, sendo que 3% abaixo de 56, tá? Aquele modo antigo, vocês estão pensando mesmo, tá?
Deixa eu só trazer uma informação interessante. Eu li essa semana, eu não me lembro se foi no Engadget ou se foi no Gizmodo. Eu creio que foi no Engadget. Se vocês acham que o povo americano é um povo que ainda que já está totalmente ligado através de conexão de banda larga, isso é um tremendo engano. A American Online divulgou essa semana que mais de...
Foi no Engadget, não foi?
Mais de 3 foi. Milhões de usuários ainda utilizam o disco de acesso e se conectam em conexões de 56K. Conexões discadas, mais de 3 milhões. Os números estão caindo. Eles chegaram a ter mais de 20 milhões de usuários há pouco mais de uma década. Hoje o número é bem menor, mas... muita gente ainda depende daquele velho modem para conseguir acesso à internet.
Será que isso daí não é gente que tem uma banda larga, mas tem tipo um backup, assim?
Não,
3 milhões de pessoas?
Não, creio que não.
Não, muito difícil. No máximo, gente que mora muito longe das cidades, no campo mesmo.
Lá é um país com dimensões ainda maiores que no Brasil, né? Mais complicado ainda de difundir para o interior, não.
Com certeza. Exato. Por isso que o LTE está pegando tão forte, se difundindo tão rápido nos Estados Unidos.
Sim.
Só para vocês, nossos ouvintes, terem uma ideia,
aí, peguei... LTE 4G, porque muita gente não sabe.
Sim. E só encaixando aqui essa questão até o Fábio falou que está diminuindo, mas olha só que interessante, nos dados do Steam, a quantidade de pessoas usando conexões de 28K ou 56K aumentou. E diminuiu a quantidade de pessoas com conexões acima de 1 mega. Tá? Nossa, porque começa a difundir mais o Steam. O Steam vai afetar, atingindo países ainda não desenvolvidos, né?
Sim.
Então a quantidade de pessoas que se agrega a ele com conexões de até 56K, 112K, o que seja... são as conexões que estão aumentando. Olha só que engraçado.
Legal.
Eu quero passar alguns valores aqui para vocês, de repente nossos ouvintes que nunca acessaram o live, mas, por exemplo, aqui, você tem o jogo que o Burgo está jogando, você tem o Batman Arkham City, você tem algumas opções. Por exemplo, você pode alugar o jogo por 3 dias, no caso, alugar o direito de jogá-lo durante 3 dias. Lembrando que você, teoricamente, poderia acessar de qualquer lugar o sistema aqui, o online.
Que não dá para fazer porcaria nenhuma em 3 dias no jogo, mas tudo bem.
É, mas tudo bem. Mas só para ter ideia dos preços, 3 dias seriam $6, 5 dias, $9, e o jogo é por tempo ilimitado por $15. E isso você tem pacote para jogos separados, uhum. E você tem, por exemplo, a opção de pagar uma mensalidade de $10 por mês e ter acesso a mais de 200 jogos da biblioteca deles. O OnLive, então, você poderia, como eu já falei, acessar, né, via iPad, via, né, qualquer dispositivo que tivesse uma tela, como a gente falou do Gaikai semana passada, no programa passado. Só que a gente está falando agora no UIA. Então, no caso, você teria o UIA, teria acesso ao OnLive, claro, né, se você tivesse uma banda aí suficiente para tal. Pelos preços, vocês acham interessante, senhores?
Não.
Nem
um pouco. Eu aposto que muitos de vocês já compraram o Arkham City no Steam mais barato do que isso. Uhum.
Também é, aqui no caso eu acho interessante a mensalidade de $10 e tem um pacote aqui com 200 jogos. Como se fosse um Netflix, sim, né?
Essa necessidade não tá o Arkham City, nem o...
É.
Provavelmente devem ser outros jogos, não são esses aí.
Pois é. Bom, outra notícia que eu quero comentar com vocês, as ações da Zynga, vamos comentar brevemente, elas despencaram na semana passada. A Zynga, para quem não sabe, é aquela empresa que nos inferniza com Farmville, com Cityville, com outras porcarias Ville que tem no Facebook. Eu costumo dizer que a Zynga é o seguinte, né? Ou você joga ou você é importunado por ela, então de qualquer maneira ela está em contato com você. E o fato das ações terem caído 40% em um dia, ou seja, né, você perdeu quase metade do investimento em um dia... Para mim, pouco interessa, mas a questão é porque os resultados divulgados, né, desses jogos, a própria Zynga bota a culpa no Facebook de que agora a descoberta de outros jogos está mais facilitada para novos usuários. Então, é mais fácil encontrar centenas de novos jogos do que achar o Farmville, por exemplo, e que isso teria afetado o desempenho da empresa. Então, a pergunta para a mesa é o seguinte: esse modelo do jogo social, como está colocado aí no Facebook, né, via browser, enfim. Ele já está se esgotando. Como é que vocês veem isso?
Cara, é uma coisa curiosa que arrastou junto as ações do Facebook, né?
Exatamente. Facebook no outro dia caiu 6%.
É, eu falo, o dia que chegar a 16% eu compro Facebook. Até lá não, eu vou esperar.
Não, só rapidamente. Desde que abriu a oferta de ações da Zynga, né, no final do ano passado, as ações caíram 70%. Sim, desde aquele fiasco da compra do Draw Something, que a gente comentou, sim, no Outrora Papo da Coruja, né? No saudoso Papo da Coruja, enfim.
Sim. Não, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu não sei como é que esses caras vão fazer dinheiro com esse tipo de coisa daqui pra frente, porque a impressão que dá é que esse negócio cansa numa velocidade tão, tão elevada, cara, e não sei como eles vão fazer esse negócio virar, porque... Tudo que lança de forma parecida com isso, você já tinha aqueles jogadores que eram fiéis, que pagam normalmente a conta, que normalmente correspondem a 1/3 dos jogadores, às vezes até menos, 10% dos jogadores que pagam a conta e que realmente dão lucro. E esses caras, os hardcores, estão perdendo interesse, por N motivos. Porque às vezes a vaquinha dele não dá o leite cor-de-rosa que flutua e ele fica puto e vai xingar no YouTube. Cara, não sei mesmo, é difícil entender.
Ou então porque os hardcores preferem outro tipo de jogo, né? Não, passou a febre desse tipo de jogo e tava...
Não, eu não tô nem falando em hardcore, tô falando naquele usuário de Facebook mesmo, daquele que você vê, que você recebe os convites pelo Facebook. E isso que a Zynga falou, a gente percebe, por exemplo, no começo a gente recebia sempre solicitações para a mesma meia dúzia de jogos. Não sei se vocês percebem esse efeito no Facebook. E agora a opção é monstruosa. Tem até coisa que me interessaria, que eu disse, ué, tem jogo disso aqui, sabe?
Tem o SimCity Social, que é o quase...
É, SimCity Social é...
Quase
é interessante.
Mas aí fiquei com medo de começar a jogar e...
Não... Mas para mim a impressão foi assim, o DW, não sei se você concorda, que a Zynga foi uma empresa que cresceu demais, muito rápido, não tinha um plano B e não tinha um plano de negócio pensando nesse sucesso todo.
Eu ainda complemento isso aí, concordo contigo e complemento. A Zynga é uma empresa que fez o Facebook ser o que é, porque foi a partir dali que deu linha de receita e a partir dali que ele começou a captar ainda mais investimento. Esse negócio da Zynga está começando a fazer água e o Facebook tem que correr igual um maluco para achar uma nova linha de receita que traga lucratividade, ou então ele vai fazer água junto.
Verdade. Deixa eu só ligar aqui o meu modo contador, administrador, gestor on, sabe?
Nossa.
Não, para traçar o seguinte paralelo, sabe? Zynga, Facebook e em outras empresas, Draw Something, como é que é aquele de foto? Como é que é o nome, porra?
Instagram,
entendeu? Eles vão perdendo o fôlego agora, mas eles estão perdendo o fôlego no vácuo, entende? Pelo seguinte, são moleques, são crianças, com criatividade imensa, ideias fabulosas e planos de negócio de jirico. Entendeu? E planos de negócio de jirico, entendeu? O cara, ele tem que pensar muito com a pontinha do ânus dele lá, pra achar que ele vai ter alguma lucratividade saindo de um Instagram da vida.
Uhum.
Entendeu? É o plano de negócio totalmente inexistente, sabe? São, literalmente, minha opinião, ok? São talentos perdidos. Porque esses caras, eles podiam estar numa Apple, eles podiam estar numa HP, eles podiam estar numa Microsoft. Tudo bem, eles iam estar lá perdidos num labirinto burocrático corporativo? Iam, entendeu? Mas eles iam estar criando produtos de verdade. Porque daqui a 3 anos, provavelmente, nada disso vai estar nos nossos celulares.
Mas
vai
ter plano, febre, plano, né? O plano de negócio do Instagram foi ótimo. Os caras criaram o Instagram antes de começar a explorar. Não, mas é verdade. Antes de começar a ter que se dar o trabalho de explorar e gerenciar ele, vender. Pronto.
Por um bilhão de dólares. $1 bilhão.
Eu concordo com o que o Burga falou, cara. É uma coisa muito importante. Os investidores estão começando a ficar velhacos com esse negócio de eu tenho 10 milhões, 100 milhões de usuários, então eu tenho um valor de mercado brutal. Não, amigão, você tem que ter... É lucro, meu.
Tem que ter receita, você tem que ter um plano de negócios. Você tem que ter alguma coisa, cara. Você tem que estar ganhando grana, meu.
E outra coisa, Boga, expandindo então um pouquinho pro Facebook. Esse modelo do Facebook de comprar primeiro e pensar no que eu faço com isso depois também, no longo prazo, tá meio perigoso, não?
Sim, com certeza. O Facebook, querendo ou não, o Facebook, ele não é uma empresa que pode se dar esse direito. Quem é que tem esse direito? Quem tem esse direito é a Apple, é a Microsoft, é uma ExxonMobil, o Google. Esses caras podem comprar só para o outro cara não comprar, entende? Agora, o Facebook, sei lá, são moleques, gente, são moleques.
Para mim, a gota d'água, como eu disse, foi comprar o Instagram por $1 bilhão, cara, isso é...
Não, o dia que eu vi aquilo, eu falei, cara, como é que vão fazer dinheiro com isso?
Sem ninguém pagar nada no Instagram.
E nem pra mim de pagar, cara.
Exatamente. O CityVillage você compra uma coisinha ali, né? Com dinheiro de verdade, se quiser e tal, mas...
Pois é.
Enfim. Bom, o Battlefield 4 já foi anunciado e também já gerou um pouco de confusão, porque a impressão minha, o Battlefield 3 saiu alguns meses atrás e a notícia foi de que se você comprar o Medal of Honor, o próximo que vai sair agora, que é o Medal of Honor, como é que chama? Warfighter?
Warfighter, isso.
Warfighter? Você vai ter acesso ao beta do Battlefield 4, que a gente ainda não sabe para qual é a plataforma, não sabe nem se vai ser para essa geração. Provavelmente, eu acho que eles estão falando do PC. E aí isso deixou muita gente irritada, porque saiu o plano agora, a assinatura premium aí do Battlefield 3, agora há pouco, e aí quem pagou já está meio preocupado. Mas peraí, a empresa não devia estar preocupada em lançar mais material extra para a gente, já está pensando no Battlefield 4? Aquela velha história da franquia anual, senhores, como é que vocês veem?
Gente, acostumem-se. É Call of Duty made in Electronic Arts. A Electronic Arts precisava de um Call of Duty 2012, 2013, 2014, a La FIFA e Pro Evolution Soccer, e achou no Battlefield a saída então, dela.
Mas o Battlefield 4, né, pro fim do ano que vem, então vai ser 2 anos.
Sim, é pra outubro do ano que vem.
É que na verdade o 13 ele saiu em outubro do ano passado.
Sim. De certo eles vão intercalar com o Bad Company da vida.
Não, vão intercalar com o Medal of Honor.
Ah, é? Também.
Provavelmente.
Só que o Medal of Honor é uma porcaria, né?
É, o que o pessoal tá achando ruim, porque as inscrições do Battlefield Premium, que oferece o conteúdo exclusivo, foi lançado em junho agora. E eles conseguiram 800 mil assinaturas em 2 semanas, quer dizer, 800 mil assinantes em 2 semanas. Então as pessoas acabaram de assinar esse programa de conteúdo premium, e já para saber que meses depois já teria um Battlefield 4. A minha pergunta é, por exemplo, se alguém não comprou o Battlefield 3 agora, e já não fica na dúvida, sabe? Espero para comprar o 4, ou não compro, aí compro Medalha de Honra, que a Electronic Arts diz que o público do Medalha de Honra e do Battlefield é outro. Eu já não sei se é outro, né? Pra mim o jogo é quase a mesma coisa, mas enfim.
Exatamente. Aliás, né? São muito parecidos, assim.
Eu posso falar por mim, sabe? Eu compro um jogo de tiro por ano e um jogo de futebol por ano. Então, Electronic Arts e empresas concorrentes se matem. Venho buscar o meu dinheiro, mas é só um por ano.
Eu já não tenho mais saco pra comprar jogo de tiro, cara. Faz tempo.
Eu tenho eu também. Jogo de tiro até compro. Jogo de futebol, eu tenho um nessa geração inteira.
Jogo de futebol eu não tenho nenhuma geração
nem
inteira.
Nem eu.
De tiro eu já gosto, e futebol, por mim, não precisava existir.
Tiro?
Podia ter um a cada 5 anos, não precisava ter um por ano.
Nossa, o único jogo de tiro que eu tenho é Halo. Futebol, quero longe dos meus consoles.
É, mas vocês são alienígenas. A nave mãe depois vem buscar vocês pra vocês virem pra cá.
Não, vocês sabem que eu gosto
de... Eu que tenho um jogo de corrida, eu só tenho um. É um monte.
Não, vocês sabem que eu que acompanho esporte, mas eu sou um crítico ferrenho desse modelo que você tem uma atualização de escalação que paga $60 por ano. Podendo ser um DLC oficial, né?
É brincadeira, né, cara? É uma facada. Agora,
como se não bastasse, né? Chegou agora na...
Ô Lucas, mas eventualmente a gente vai chegar nesse modelo. É muito mais barato você ter uma equipe menor, desenvolver alguma coisa mais interessante com várias implementações que não poderia ser um DLC a cada 2 ou 3 anos, e fazendo uma atualização constante daquele negócio. Eu acredito que daqui a pouco, principalmente nos esportes americanos, que é a atual fada principal, as próprias ligas vão acabar forçando esse modelo, eventualmente.
Uhum. É. Porque realmente, né? Você pega, por exemplo, um jogo de hockey, né? Então aí começa tudo do zero. Pra quê? O jogo já é bom, cara. Sabe? Já ganhou um monte de prêmio, já. Não. Enfim. Ou então, né? Pequenas atualizações, como o Burga falou. Bom, nosso último assunto, meus amigos, o Windows 8 vai ser lançado agora em outubro, ou seja, nem foi lançado, e também já começou o bate-boca, não é isso, DW?
Já, rapaz, o que está interessante nessa história é que o povo não está entendendo o que está acontecendo. Eu andei lendo alguns fóruns especializados, o pessoal fica perdido. Tem gente que está falando assim, o Gabe Newell está falando mal do Windows 8 por conta... da interface Metro, está falando mal por conta do próximo DirectX, está falando mal por conta disso e daquilo. Não é isso, cara. Ele está falando mal porque a Microsoft começou a bater onde dói, no bolso, né? É a famosa, digamos, praga do 70-30, né? O modelo de loja própria, onde o conteúdo tem que ser comercializado dentro da loja, principalmente nos tablets, principalmente através do Windows RT, que é o sabor do Windows 8 para dispositivos ARM. Isso fecha uma porta muito grande para a Valve e para outras produtoras que têm seu sistema de distribuição de jogos, mas é um risco que você corre, que a Valve correu, que os outros também correm, dessas empresas fecharem a porteira e falar, não, cara, aqui só vai distribuir esse tipo de plataforma utilizando o meu dispositivo, né? Quer dizer, usando a minha loja. E realmente a grita foi muito grande, mas me parece muito mais uma condição de queda de braço uma queda de braço muito doída, porque aquilo que o Gabe falou lá de você trazer todo, portar tudo para Linux, isso é uma falácia, é um absurdo. O custo de se fazer isso é gigantesco, você vai transformar um mundaréu de coisa para OpenGL, e, pelo amor de Deus, não tem como fazer. Mas é uma pressão, né? Uma tentativa de salvar parte do negócio deles, porque o mercado de tablet está crescendo vertiginosamente. O Surface pode conquistar um pedaço desse mercado, e outros dispositivos Windows que vão rodar Windows RT vão ter também a porteira fechada, possivelmente dentro da loja da Microsoft apenas. Então a grita é por isso, é porque eles estão vendo um pedaço do mercado que pode estar indo embora.
É, e isso também coincide com a ampliação do Steam para o Linux, né?
Sim, exatamente. Só que aquela história, Linux, cara, para desktop ou para o tablet, já tem um nome para o tablet, chama Android, né? E para o desktop nunca decolou, e eu acredito que não decola, cara. Não tem como decolar assim, tocar a massa. Você tem um entusiasta. Eu tenho Linux aqui, eu uso Ubuntu, mas pouquíssimas pessoas vão utilizar. E os dispositivos baseados em Windows 8, principalmente a depender do que vai acontecer com o Surface, cara, pode ser que nós tenhamos uma virada de jogo em relação à distribuição de conteúdo, que vai tomar uma bela fatia de mercado da Valve e de outros, né? Então é mais uma página que vai ser virada aí a partir de agora, que mexe com interesses comerciais muito grandes.
É, a minha opinião sobre, específico na entrevista dele, na questão do Steam para o Linux, a minha opinião é uma palavra meio feia, então vou ficar com a palavra do DW, viu? É uma falácia. É que assim, é que nem ele falou, um custo imenso, um mercado inexistente. É um mercado que, me desculpe quem adora o Linux, eu adoro o Linux, entendeu? Eu tenho duas distros instaladas no meu HP agora, neste exato momento, ok? Porém, estou conversando com vocês em Windows. É um mercado inexistente, que sempre vai ser inexistente. Não adianta se iludir que o Ubuntu 730 vai dominar 60% do mercado mundial. Não, não vai dominar, nunca vai dominar. Então, tire um cavalinho da chuva. É só mesmo, realmente, para botar assim, uma pressãozinha, um medinho. Só que eu acredito o seguinte, eu não vejo problema nenhum a Valve, por exemplo, e outras produtoras e outras distribuidoras de conteúdo trabalharem em app stores dedicadas junto com o Windows RT, por exemplo, né? Mas qual que é o interesse do Steam em ter uma lojinha dentro do Windows RT, que eles sabem que vai estar rodando dentro de uma plataforma ARM, ok? Para o mercado deles, a plataforma ARM é limitada, ela é fantástica. Eu sou fã absoluto do ARM, mas para o mercado que o Steam explora, não vejo muito interesse.
Se eu perguntar para o Roberto Filho, que é um consumidor aí ávido do Steam, como é que você vê isso, Roberto? Você vai passar para o Windows 8? Como é que está a tua máquina aí?
Olha, por enquanto eu não tenho sentido a necessidade, apesar do Windows 7 64-bits, que é o que eu uso, ser meio problemático, até com o Steam mesmo, né? Porque o Steam ele foi projetado para 32. Mas eu não tenho sentido a necessidade por enquanto. Por isso que eu até confesso que não estou muito a par ainda de todas essas repercussões com relação ao Windows 8. Esses conflitos entre a Microsoft e a Valve e outras empresas de distribuição, até com a Electronic Arts, entre outras, já não é de hoje. Elas estão se bicando faz muito tempo, né? A Microsoft muito incomodada com esse virtual monopólio que a Valve possui no mercado de distribuição digital. Curiosamente, a Microsoft, que adora um bom monopólio, né? Sempre que a Microsoft pode, ela monopoliza. Então, eu acho muito difícil dizer agora. Eu acho, pro jogador de PC, é uma péssima notícia em todos os sentidos, né? Porque só pulveriza mais esse mercado, que já está extremamente pulverizado, né? De digital, né? E concentra mais o poder na mão. Nós já dissemos várias vezes como é prejudicial quando a gente tem lá o Xbox 360, quando a gente tem o PS3, quando a gente fica à mercê do monopólio que as empresas exercem, né? a quantidade diminuta que de ofertas que a Microsoft oferece, de promoções, que a Sony também faz muito pequena na PSN, embora seja mais generosa na distribuição de jogos gratuitos para os assinantes, né? E comparado ao que nós temos no PC, né? Com as dezenas de empresas que fazem conteúdo digital. É difícil dizer, sabe? Eu acho que por enquanto ainda é muito cedo. Não acho também que vai ter essa limitação, ou acho que se tiver, vai ser perfeitamente contornável. Eu estou preferindo esperar para ver por enquanto, sabe?
Pois é, eu até ia pedir a tua opinião, Roberto, já que já que você é o nosso gênio profético, então. Então, o usuário
tem ser,
aí.
Tem que ser comedido nessas profecias.
Ah, é, pois é. Não, agora lascou. Agora senão vou pedir até resultado de jogo agora. Você vai esperar quanto. Você tem um prazo, geralmente, que você espera para mudar o sistema operacional?
Sim. Pelo menos um ano e meio, dois. Uhum. Eu demoro bastante para mudar o sistema operacional.
Tá. Deixa eu perguntar pro Dart, porque o Dart agora, certo, ele vive um conflito, né? Porque o Dart, ele é um consumidor moderado da Steam, pega as promoções e tal, mas também ele é um early adopter, né? Ele adora as novidades. O Dart, você vai mudar pro Windows 8, como é que é?
Não, quando se trata de Windows, eu no primeiro... Ah. eu sou muito curioso para experimentar as novas funções de sistema operacional, coisa assim. Todos os Windows, desde o 95, sempre pego bem cedo. Uhum.
O Windows 8 vai ter um apelo muito grande. O 8
vai ser a mesma coisa.
Eu mudei rápido pro
Windows 7. Ainda mais que o 8 vai ser barato o upgrade, né?
Sim.
Eu confesso que eu mudei rápido pro Windows 7 até, acho que deu uns 6, 7 meses depois do lançamento, porque eu queria me livrar do Vista de qualquer jeito. Ah, essa foi uma troca rápida, mas eu me lembro que do Windows XP, nossa, eu usei muito, muito tempo.
No caso do Windows 8, acho que vai ter um certo apelo, porque o desempenho global que você tem com o SO é muito bom por conta da aceleração que eles estão utilizando, aceleração para quase todas as funções, desde abertura de janelas, desde o processamento de imagens. Então a experiência de uso é bem melhor. Já estão surgindo alguns benchmarks mostrando isso, então realmente deixa o computador melhor de se utilizar. Eu acredito que muita gente vai utilizar o Windows 8, sim.
Eu podendo rodar meu NASCAR 2003, pra mim tá bom.
Eu tenho coisa bem mais velha aqui que eu tenho que rodar também, senão não migo.
Bom, meus amigos, chegamos então ao final do Jogando Papo número 2. Eu espero que vocês tenham gostado e claro que eu quero ouvir aí as considerações finais dos nossos jogadores. Então, começando pelo Dart Randy.
Isso aí, espero que tenham gostado desse segundo. E a gente quer receber mais e-mails, mais comentários lá no portal Xbox, no site mesmo, tem no post do podcast tem a parte de comentários lá, logando através do Facebook. Quem prefere ouvir pelo YouTube, comenta lá também. Então tem Twitter, @ Jogando Papo, Facebook, facebook.com/ Jogando Papo. Então é isso, até o próximo.
Roberto.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade de estar trocando essas ideias aí, conversando com nossos ouvintes. Reforço o pedido aí para que nossos ouvintes relembrem quem foi aquele gênio profético que previu o que iria acontecer com o Uia, porque nós não podemos deixar passar isso batido assim, né? Precisamos resgatar essa memória. E com relação ao futuro aí, eu espero, sinceramente, que a gente tenha mais notícias mais empolgantes relacionadas até aos jogos propriamente, né? Porque, lamentavelmente, esse final de geração está nos deixando num campo meio infértil aí, né? Pra gente discutir jogos, né? Muito pouca coisa nova, né? Quando Battlefield 4 é uma das grandes notícias que a gente consegue selecionar, é porque realmente esse final de geração tá ficando...
Verdade.
Tá ficando deprimente mesmo, né? Então, vamos torcer, cruzar os dedos aí, que venha coisa boa nova aí do Assassin's Creed, que venha coisa boa nova aí pra nós do Darksiders 2, né? E a gente consiga abordar alguma coisa aí sobre eles no futuro próximo.
Sim, vamos, sim, vamos. O nosso querido Fábio Porto.
Opa, gostaria apenas de agradecer aos ouvintes, foi muito bom estar novamente junto aqui aos meus colegas. Falei pouquinho, principalmente porque realmente eu estou impressionado com o nível das conversas aqui, eu estou precisando estudar um pouquinho mais a respeito de videogame, estou me sentindo meio que um peixe fora d'água com tanta gente especialista no, nos assuntos mais recentes do mercado. Infelizmente, devido a trabalho e muitas coisas, eu não tenho jogado tanto, não tenho me informado tanto quanto eu gostaria, mas é hora de correr atrás do tempo perdido. Um prazer estar novamente junto aqui com a galera e esperamos vocês novamente para a próxima edição. Um grande abraço
a todos. Mas as suas intervenções, Fábio, foram sempre muito, muito oportunas e muito bem colocadas, porque você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é bom senso. Isso sempre é bem-vindo, isso independe de informação.
Muito obrigado pelas palavras, Lucas. Valeu, gente.
O nosso amigo Vladimir, DW.
Cara, sabe por que eu gosto tanto disso aqui? Porque isso aqui é o tipo de bate-papo que a vida toda eu quis ter numa loja de games e que nunca consegui. Porque toda vez que eu ia numa loja que vendia games, cara, só tinha Flame Wars, rapaz. E o pessoal falava assim, as coisas meio sem pé e cabeça. Mas eu até penso assim, não acho que o jogador de videogame, igual o Luquita falou ali, que é burro, né? Medianamente é burro. Eu acho que é pouco informado. Então, se você é um cara que está escutando agora, jogando papo, e é um cara que é bem informado, que curte o que a gente fala, ajuda a gente, vai nas redes sociais, dá um curtir lá no Facebook para o Jogando Papo, envia pelo Twitter, conversa com o teu primo, para todo mundo que você conhece, e vamos fazer com que essa grande massa jogadora fique cada vez mais informada para poder falar com mais propriedade e fazer escolhas com mais propriedade também.
É isso aí. Se alguém está achando, o Luquita me chamou de burro. Não, se você está ouvindo esse programa, você não é burro, viu? Eu quero dizer
essa
porque...
Essa cambada de jogador aí, que não pensa...
É...
Jogador de videogame, tudo burro, que não reclama.
Não, porque o Fábio é professor, eu também sou professor, então a gente trabalha com um público aí de idade menor. Uhum. E a paixão deles é o videogame. E você vê o tipo de argumento, o tipo de dúvida que eles vêm, sabe? Vieram perguntar pra mim se o GTA V ia ser lançado agora metade do ano, porque um vendedor de loja falou isso.
E só o que tem é isso, cara.
Não,
isso
é o tipo de informação que eles têm, é isso.
Não, se falou, deve ser verdade.
Não, eu já tive alunos dizendo que já saiu o God of War 4. Pera aí, gente, calma
já
aí.
Já saiuzinho.
vamos ouvir o Burga.
Então, gente, meus queridos ouvintes, só tenho a agradecer essa oportunidade aí de voltar a gravar um podcast depois de muito tempo, né? Sempre um prazer estar jogando essas ideias ao vento e apanhando algumas outras que os colegas lançam, né? E como o DW já pediu, né? Pessoal, comentem, discutam, compartilhem, participem. É nóis na fita, Manolo.
É isso aí, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui dos nossos jogadores, dos nossos debatedores, agradecer demais a audiência, os milhares de acessos que o primeiro programa teve, realmente superou até um pouco a nossa expectativa por ser um programa novo. Então, como todo mundo aí já falou, peço mais uma vez a sua divulgação. Então, como falou o DW, se você conhece alguém aí que gosta de game, nós temos aí o programa no YouTube que vai sair em breve, temos na iTunes Store, temos no site, enfim, é bem fácil de achar o Jogando Papo. Quero mandar um abraço também para o meu colega, o Ramon, que mandou um e-mail até extenso aí para o nosso programa, não tem como ler todo, aí falando aí sobre questões aí do UIA. Faça como o Ramon, faça como o Teófilo, mande seus e-mails, mande suas sugestões pelo Twitter. Algumas pessoas mandaram e-mail porque o Twitter é muito curtinho, né, tal. E quero agradecer também a presença do Alisson, que começou o programa com a gente, mas infelizmente caiu a conexão. O Xandão ficou quietinho ouvindo o programa, porque ele está com aquele mesmo problema na garganta, que se você ouviu os erros de gravação do Jogando Papo número 1, né? Infelizmente, eu acho que ele não vai querer se defender agora, então a gente aproveita esse momento para zoar um pouquinho ainda. Bom, meus amigos, então, muito obrigado por ter ouvido o Jogando Papo número 2, e a gente se encontra na próxima edição daqui a 15 dias. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.